voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
Para muitos estudiosos do trabalho de Tom Jobim, ele construiu sua obra sob forte influência impressionista, utilizando várias estruturas harmônicas semelhantes às de Debussy e Ravel, tanto em suas músicas populares como nas eruditas, o caso de A Sinfonia da Alvorada.
Consta também que Tom foi influenciado por Villa-Lobos e Ari Barroso e ainda estudou de modo aprofundado as obras de eruditos brasileiros como Radamés Nhatali e Guerra Peixe.
Com referências de peso e um talento genial, Tom Jobim conseguiu imprimir uma marca própria em sua obra, onde se pode apreciar uma incrível capacidade de dotar de leveza e elegância a complexidade e a densidade elevadas de suas composições.
Um desses momentos de rara inspiração pode ser percebido quando ele junta harmonias do jazz com elementos tipicamente brasileiros, fruto de suas pesquisas sobre a cultura nacional, e lança na década de 1970 dois trabalhos marcantes, Matita Perê e Urubu, discos que marcam definitivamente a aliança entre a sofisticação harmônica e sua qualidade de letrista.
A cantora Miúcha participou dos vocais da música O Boto, uma das principais faixas do disco Urubu. Ela conta como foi trabalhar com Tom Jobim, que demorou cerca de 2 anos para finalizar a gravação.
Então ficou uns 2 anos essa brincadeira dele mudar a letra e da gente ir ou para a casa dele ou para a minha para fazer vocais com a música. Então ele tocava, ele fazia uma voz, eu fazia outra. Eu gosto muito dessa coisa de fazer vocal, eu sempre fiz em casa. Então quando chegou Nova York, 2 anos depois, eu estou gostando, ele disse, mas já ficou pronta a música? Eu achei que não ia acabar nunca, né? E a música foi lindíssima, ficou lindíssima. Nós gravamos, eu tive um pouco de dificuldade de acertar, de fazer as mesmas vozes todas as vezes, e claro que tinha que ser feito isso por causa do arranjo. Também foi uma beleza ver Tom trabalhando com Klaus Ogerman, que adorava o Tom. Então fizemos, a minha primeira colaboração com o Tom foi esse, no disco Urubu, nós gravamos O Boto.
Praia de dentro tem areia, na praia de fora tem o mar. Um boto casado com sereia.
Matita Perê e Urubu também renderam outras canções geniais, como Águas de Março, Ana Luísa, Lígia, Correnteza e Ângela.
Também nos anos 70, Tom gravou discos com outros artistas, como Elis e Tom, com Elis Regina, Miúcha e Tom, com Miúcha, e Edu e Tom, com Edu Lobo.
Tom desejava intensamente que sua música fosse cantada pelo povo no cotidiano. Não escondia esse desejo e viu algumas composições se transformarem em temas de novela da Rede Globo, como Luísa na novela Brilhante, de 1981, Anos Dourados na série homônima de 1986 e Querida em O Dono do Mundo de 1991.
Falando de Amor fez parte da trilha sonora da novela Por Amor, de 1997, quando já se completavam quase 3 anos da morte do maestro.
Todo o conjunto da obra de Tom Jobim forma um acervo vasto e complexo de harmonias e composições, mas que, oposto a isso, pode ser apreciada pelos mais variados tipos de audição.
Para a cantora Maúcha Adnet, que o acompanhou na Banda Nova, Tom deixou um legado que influenciou e continua influenciando músicos e compositores ao redor do mundo.
Obviamente, a importância dele para a música mundial, a influência da música dele no jazz, a influência dele de tantas partes do mundo, de músicas de tantas partes, de música clássica, de jazz, de música cubana, de várias músicas, vários estilos de música que eu sei que ele gostava. É incrível, fica um negócio riquíssimo e eterno, porque a gente não tem nem o tempo nessa vida de digerir tudo que ele fez, porque é uma obra extensíssima e riquíssima. Cada vez que você escuta uma gravação de coisas do Tom, você tem mais um detalhe para descobrir, você tem mais uma nota, às vezes, da melodia para sacar, que é um pouco diferente daquela. Às vezes tem isso, ele fazia umas mudanças aqui e ali de melodia. Muito interessante você ver isso acontecer. E eu, realmente um privilégio você aprender isso de perto, né, com ele. Porque esses 10 anos de banda nova foi uma experiência realmente super enriquecedora. Como eu te falei antes, continua comigo para sempre, né?
Para a cantora Miúcha, a influência de Tom Jobim vai além da música, porque ele conseguiu desmistificar a figura do gênio e colocar-se como um ser musical simples e alegre, sem contar, é claro, sua absurda capacidade de compor.
Então era uma coisa feita com muito amor, muito talento, naturalmente, e muita simplicidade. O Tom era um cara muito simples, muito acessível. E ele tinha essa relação com a música, de uma intimidade gostosa, de uma coisa muito alegre. E para mim a música era bastante isso. Então o Tom tinha essa coisa de simplicidade, de desmascarar essa coisa que às vezes existe relacionada à música, do maestro, de uma pessoa de outro mundo. Tinha uma certa imponência que às vezes não se justifica. O Tom era o cara mais à vontade desse mundo.
Tom Jobim morreu longe de casa, no Hospital Monte Sinai, em Nova York. O ano era 1994, o dia 8 de dezembro. Ele se recuperava de uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno na bexiga e sofreu uma parada cardíaca.
O pianista Mário Adnet conta que esteve com Tom Jobim dias antes de sua internação.
Eu me lembro que uma semana antes eu liguei para ele para desejar tudo de bom, né, falar aquela coisa toda, estamos torcendo, energia positiva, vai dar tudo certo. E ele ficou muito agradecido, ele falou... Ele foi muito carinhoso no telefone comigo. Eu tinha acabado de deixar o CD lá para ele e tal. E aí ele foi para Nova York e aconteceu aquilo que a gente sabe. E minhas irmãs estavam muito próximas, presenciaram esse momento. Estavam ali na cabeceira da cama dele, como estava a Ana, como estava a família toda e os amigos. Elas estavam lá. Eu lembro da Maúcha contando que a Moísa foi comprar a meia e foi usada para vesti-lo, enfim.
Quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer.
Em 1992, Tom Jobim foi enredo da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Em 1993, foi pressionado a se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras para a cadeira de número 8, sucedendo Austragésilo de Ataíde. O maestro abriu mão de sua candidatura em favor de Antônio Calado.
Em 25 de janeiro de 2011, dia em que Jobim completaria 84 anos, o Google alterou sua logomarca da página inicial para homenagear o maestro.
Seu último álbum, Antônio Brasileiro, foi lançado em 1994. Seu último show aconteceu em Jerusalém, no mês de maio, também em 1994.
O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro foi renomeado Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão Antônio Carlos Jobim. A mudança foi aprovada em sessão do Senado no dia 3 de dezembro de 1998. O relator da proposta foi o senador Júlio Campos.
Acho que todo o Congresso vai aprovar essa ideia de homenagear esse grande brasileiro Tom Jobim, porque outros países já homenagearam os seus heróis com aeroportos internacionais. Por exemplo, o aeroporto da França, de Paris, chama Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, que foi o grande presidente francês. O aeroporto de Cuba, da capital Havana, chama Aeroporto José Martí, que foi o grande herói da Revolução Cubana. E outros ídolos dos países sempre receberam essa denominação. Portanto, eu acho que o Brasil cabe muito bem dar o nome do Aeroporto Internacional do Galeão como Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Numa noite nova-iorquina de 1964, Gary Mulligan ligou para o hotel onde Tom estava hospedado e disse: Tom, vou passar por aí daqui a pouco. Você vai hoje conhecer um dos seus maiores ídolos. Ao ouvir Mulligan instruir o taxista para arrumar para o Hospital Monte Sinai, Tom perguntou quem iriam visitar. Cole Porter, disse Mulligan. E Tom? Estou fora. O homem está nas últimas, com o tratamento à base de morfina e tudo mais. Mande o carro parar que eu vou me embebedar imediatamente. Com mito não se brinca. 30 anos depois, Tom morreria no mesmo hospital.
Harry Warren, autor de clássicos do cancioneiro americano, como You Never Know e Lullaby of Broadway, foi uma sombra benigna na vida de Tom. Era quem presidia o júri do Festival Internacional da Canção de 1968, que premiou Sabiá. Ao partir para sua derradeira viagem a Nova York, Tom deixou abertas, sobre o piano de sua casa, duas partituras. Uma delas de There Will Never Be Another You, justamente de Warren. É possível que tenha sido a última obra musical executada ao piano pelo maestro antes de se internar no Monte Sinai.
There will be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you?
Você ouviu a reportagem especial Um Tom de Saudade, uma produção da Rádio Senado. Redação Vladimir Espinosa. A apresentação Nara Ferreira e Vladimir Espinosa. Edição Jefferson Domoro. Produção Paula Groba e Carlos Pinduca. Trabalhos técnicos Cristiane Melo. Direção da Rádio Senado Ivan Godoy. Secretaria de Comunicação Social do Senado Davi Emerick. Você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.